O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e a sua rádio local, apresenta Nhemoá, indígenas apresentando a riqueza, sabedorias e a beleza de seus povos.
Nhemoá é uma palavra tupi, significa caixa que fala. Nhemoá é uma série de 10 podcasts, apresentados e comentados por indígenas, com muita música indígena tradicional e convidados indígenas. Nhemoá existe para compartilhar as riquezas, sabedorias e beleza das culturas indígenas. Sejam bem-vindos! Este episódio nos introduz, através da música, a conhecermos o povo Tupi-Guarani.
Boa tarde, meus queridos parentes, minha parenta Itamirim, meu parente Nieti, Uerá Amuru. Para mim é uma alegria muito grande estar com vocês nesse momento para saber um pouco mais sobre o povo Tupi-Guarani e as suas cantorias, as suas músicas. Então, sejam todos bem-vindos.
É um prazer.
Caro Porã, boa tarde. Também para mim é uma felicidade imensa compartilhar os conhecimentos da música sagrada, dos cantos, né, Tupi-Guarani, com vocês. Nhanhetã, né, o Maria também, o Eramoru aqui, meu companheiro. Então, estaremos juntos aí nessa jornada, fazendo esse podcast, o que Nhanderu nos ilumine e nos dê direcionamento de como compartilhar isso, né, da melhor forma possível, mostrando os nossos cantos. Ao Eté.
Boa tarde, Taruporã, Tiamamuru Bixaba Kuapã, Tabassura e Kaupã, Piaçaguera Puguá. Bom, boa tarde a todos. Sou Muru Bixaba, da comunidade de Tabassu, território Piaçaguera, litoral de São Paulo, aqui em Peruíbe. E estou aí também para fazer essa contribuição para que a gente possa aí, de alguma forma, passar a nossa informação da parte cultural, né, de Guarani. Vamos aí para somar. Agudiabé.
Que bom, Uerá. Que bom, Itamirim. O Uerá já apresentou um pouquinho, mas a gente gostaria de saber mais sobre o povo de vocês, a população, um pouco da história. Vocês podem passar para a gente?
Nós aqui, os Tupi-Guarani, principalmente aqui litorâneo, né, do estado de São Paulo, estamos no levante de fortalecimento da parte cultural, né, dentro das práticas, principalmente dos cantos. Então, aqui eu acho que no estado de São Paulo tem poucas aldeias, né, Tupi-Guarani no caso, porque eles conhecem mais como Guarani, a família Guarani, Guarani Nhandewa, Guarani Buá. Nós nos autodenominamos Tupi-Guarani porque realmente temos uma diferença na parte regional da linguagem e de algumas práticas, né? E de algumas práticas no cotidiano. Então, nos autodenominamos Tupi-Guarani. Mas os antropólogos, a história, sempre vai pontuar como Guarani Nhandewa, que é o nosso povo aqui, né? Que traz esse fortalecimento esse auto-reconhecimento que nós temos, né? De realmente ter uma remanescência forte para o Tupinambá também.
Lá, o Eramuru, em Tupi-Guarani, o que significa, assim, o que é o canto, o nome de canto em Tupi-Guarani, na língua Tupi-Guarani? Como é que você dá o nome? É Toré, é Porancim, é o quê?
É por aí. O Mitangué por aí é um conjunto de cantos e danças sincronizadamente com o método de ensinar as crianças e passar a informação através do canto, né, e da dança. Toda a educação ali cultural.
E vocês são quantos indígenas e quantas aldeias?
Aqui na Baixada Santista, a gente tem 13 aldeias dentro de dois territórios grandes, né? Tem o território Piaçaguera, tem 13 aldeias, e aí tem mais uma que é ligação com o território aqui perto da praia, que é o Bananal, foi de onde veio toda essa remanescência que ocupou esse espaço de retomada aqui nesse território mais de área de Restinga, né? E aí, contando com essa, temos 14 aldeias Tupi-Guarani, aqui só no litoral, né, na Baixada Santista aqui. E aí ali mais para Boa Vista também, tem duas aldeias lá que são Tupi-Guarani também. Eu acho que gira em torno aqui aproximadamente, né, do nosso território aqui até, né, esse alcance lá no litoral norte. Eu acredito que acho que gira em torno de uns 500 indígenas Tupi-Guarani, aldeados, né? Que ainda tem a situação dos parentes em situação em contexto urbano, que são Tupi-Guarani também, mas isso é aldeado.
É muito interessante vocês colocar essa questão do nome, porque tem muitos povos indígenas que foram nominados por antropólogos, historiadores, e as autodenominações são diferentes, né? Então, vocês é mais um caso, assim, bem exemplar disso. E o que importa é que nós nos reconhecemos e nos identificamos com um determinado nome, né? Que pode coincidir ou não com o nome que os não indígenas nos reconhecem. Vocês falaram que estão se fortalecendo culturalmente, principalmente nos cantos, no Poraí. Vamos escutar o primeiro para a gente conversar sobre ele?
Falar um pouquinho dessa, né? Especificamente, eu falei desse fortalecimento através do Poraí, né? Que são os cantos. E a gente até trouxe uma filosofia de ensinamento que hoje chamamos de Mitangué Poraí, né? Que são as músicas voltadas para as crianças. Então, nós encontramos uma ferramenta, né? De transmissão de conhecimento, porque a gente traz isso tudo na oralidade, em volta da fogueira, como, né, assim, é comum, né, eu acho, para muitas etnias, esse modo de ensinar. Mas, ao mesmo tempo, com tudo que veio acontecendo, essas influências culturais, trazendo muita coisa para dentro, né, das comunidades, enfraquecendo, né, as práticas mesmo do cotidiano espiritual, do cotidiano no dia a dia, nós percebemos, né, que estava se esquecendo muito das coisas importantes, né, do ser, da identidade, enfim. E utilizamos essa ferramenta da música, né, do Poraí. O Mitangué Poraí trouxe essa essência de ensinar ouvindo a música. Então, todos os dizeres, ele está ensinando coisas que faz parte diretamente do cotidiano da identidade tupi-guarani. Essa, especificamente, né, Erono'o, traz, Erono'o quer dizer reunir, estar juntos. Então, traz essa força. Então, enquanto a criança trabalha ali o ouvir na melodia, porque a música é algo muito influenciador, né, dentro da... hoje mesmo na geração dos jovens, das crianças. Então, encontramos nisso essa abertura, né, esse portal para eles ouvirem e aprender através da música. Então, quando fala, né, os dizeres ali, é como se fosse uma leitura, né? Você vai ler um livro, você vai fazer uma pesquisa, você tem uma leitura das informações que precisa, né, para trazer o conhecimento. Então, é como se fosse uma leitura através da melodia. E a gente faz a leitura exatamente do que eles precisam fazer, né? Entrar na casa sagrada, dar o círculo sagrado, estar juntos e trazer toda essa essência do que é um comando para eles, do que eles têm que fazer. Então, nós utilizamos essa ferramenta. Então, essa música especificamente é falando sobre estar juntos no Oguatsu, que a gente fala que é a casa grande, onde concentra todo esse movimento de estar juntos, de ouvir os conselhos, de ouvir os mais velhos. Então, vai ali se né, dando esse comando através da música para eles terem uma rotina de saber quando eles chegarem nesse espaço, o que tem que fazer. Então, essa música é muito importante por conta disso, né? Traz esse ensinamento para eles, dessa parte mais do Oguatsu, que é esse espaço sagrado, é uma casa sagrada, onde acolhe toda uma parte mais da espiritualidade.
Bem educativa, muito bom. E esses cantos, todo mundo pode cantar, todo mundo pode aprender, tem alguma idade específica ou alguma regra?
Não, ele é bem... É acessível até mesmo para os não indígenas, né?
Ah.
Porque hoje a gente tem essa abertura também das pessoas virem procurar a cura dentro da nossa cultura e a gente já tem essa abertura para todos. Então, a música é algo que traz para eles também essa possibilidade de entender o processo cantado do que ele tem que fazer. Quando fala, né? Então, vamos nos reunir ali. Aí, quando chega, o que tem que fazer? Fazer o Nimbodjeré, que é o círculo sagrado em volta da fogueira. Então, a música, ela é para todo o público que quer saber o que fazer quando chegar na casa sagrada. Então, é um comando que todos podem ouvir, as crianças. Então, quando eles se interessam em saber o que está falando, quando é uma pessoa que não entende a nossa língua, e quando você recita ali o significado da música, já é um comando do que ela tem que fazer quando entrar na casa sagrada, já respeitando essa parte cultural do território onde ela está, que no caso, né, é a casa sagrada tupi-guarani, que chamamos de Oguatsu. Então, é acessível para todos, né? É um ensinamento para todos.
Estou gostando muito deste podcast. Vamos tocar a segunda música para seguirmos. Orero Japó, Ave Marangatu. Orero Japó, Ave Marangatu. Do Porae Yama, do Giratu Yama. Do Porae Yama, do Giratu Yama. Do Giratu Yama, do Giratu Yama.
Aê, maragatu.
Aê, japa.
Aê, maragatu. Do pora e ama. Do tira tu ama. Do pora e ama. Do tira tu ama. Tira boi.
Que legal. Itamirim, explica para nós um pouco da letra, do significado e também dos instrumentos musicais que vocês geralmente usam.
Sim, esse é interessante porque é uma sequência exata. Sabe quando tem, tipo assim, ensinamento livro 1 e livro 2?
Sim.
A gente, né, tem essa referência nas escolas hoje, né? Volume 1, volume 2, que tipo como se fosse uma continuidade. Essas duas músicas, esses dois cantos, traz assim, tipo, música 1 e música 2. A primeira fala, é uma recitação do comando do que fazer, e essa é uma continuidade de cada coisa que você vai fazer, o que que ela representa. Então, quando fala, quando você entra na casa sagrada, você vai Nimbodjeré. Pra quê? E aí, essa música 2 explica, você vai fazer essa reverência para cantar, para o grande espírito Tupã. Então, assim, ela traz a descrição exata do que é cada coisa que você vai fazer ali dentro. Então, é como se fosse música 1 e música 2. Dois ensinamentos que se completam.
Sim.
Né? Então, é bem legal, porque aí tem um resumão, né, dessa primeira, e essa vem com detalhes. A pessoa tem a percepção, fala, nossa, mas pra que eu tenho que girar, né? Por que tem que ser as mulheres primeiro? Por que tem que ser os homens primeiro? E a música vem trazendo todos esses detalhes, essa explicação do porquê de cada coisa que você faz ali dentro da casa sagrada. Então é como se fosse música 1 e música 2, dois conhecimentos que se completam com detalhes.
E a palavra marangatu?
Marangatu é sagrado. Quando fala orero de apó, ó, o marangatu. Quando fala isso, é o que você tem que fazer quando entra na casa sagrada, né? Orero de apó, ó, o marangatu. Você tem que dançar e você tem que cantar. Então, quando você entra na casa sagrada, você tem que entrar ali para dançar e cantar. Então, ela traz detalhes, né, de cada coisa. Então, assim, também traz esse respeito de quem é o condutor daquilo, que é o Tiramon, que é o nosso ancião, é o mais velho. Então, faz o comando de que você tem que entrar lá dentro na casa sagrada, dançar e cantar, mas respeitar o nosso ancião que vai te direcionar tudo o que tem que ser feito. Então, ali traz esses detalhes desse ensinamento, né? Que o sagrado precisa ser... quem entra tem que se entregar mesmo, né? Seguir o nosso mais velho para poder aprender.
Yemoá.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 931623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org, ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.